Bem-vindo ao SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do aquarismo.
Saudações, amigos aquaristas, como vão vocês? Tudo bem? Aguentando a quarentena? Já passaram por ela? Bem, só desejo o melhor para vocês. Para quem não me conhece, sou o João Luiz, sou o Johnny Bravo também, conheci alguns fóruns. Eu escrevo artigos no tema de aquarismo, frequento alguns fóruns. Bem, hoje eu trago para vocês um tema, e ele vem com uma pergunta: piaba ou lambari? Não se trata de mais uma piaba sem graça, não. Iremos falar sobre piabas nesse podcast. E se você resistir a esses trocadilhos infames até o final, você vai ver que algumas piabas ou lambaris estão inclusive nas lojas de aquário, esperando que um aquarista cuidadoso e interessado como você as leve para casa e dê toda aquela merecida dedicação que o peixe ornamental tem direito. Bem, as piabas estão para os caracídeos como os carás estão para os ciclídeos. Que frase linda, né? O que eu quero dizer com isso? A piaba é um nome popular que vai englobar trilhões de espécies. É óbvio que eu estou exagerando, né? E geralmente ligado a pequenos caracídeos, ou seja, peixinhos da família Caracidae. E isso vai depender justamente da região do país, que vão reunir, sob esse mesmo nome piaba, um monte de espécies, ou seja, de espécies cientificamente identificadas, bem diferentes. Piorou? Bem, então vamos lá. Deixa eu pegar como exemplo o cará. Você já ouviu esse termo? Bem, ele também é um nome comum. E se a gente for analisar, a gente vai acabar descobrindo que esse peixe tem em todo o país, né? O Brasil, com esse tamanho de continente, tem um peixe chamado cará em todo lugar. Soa um pouquinho estranho, não soa? Bem, é justamente esse é o problema do nome comum. Ou popular, ou vernacular, são todas palavras sinônimas umas das outras. Então, se a gente for pegar esse cará e a gente aplicar uma técnica científica, uma identificação científica em cima desses carás do Brasil inteiro, a gente vai observar que eles são tão diferentes entre si quanto são suas cores, suas formas. Eles são gêneros diferentes. Sob o nome de cará no Brasil, você pode encontrar ciclídeos dos gêneros Australoerus, Geófagos, Echidens, Satanoperca, Letacara e muitos outros. Cará, ele mesmo é um nome regional. E quando a gente soma todos os carás do Brasil, a gente vai ver que eles são totalmente diferentes. E a mesma coisa acontece para as piabas e para os lambaris. E é sobre eles que a gente vai falar nesse podcast, né? A gente vai tratar de peixes que estão basicamente em alguns gêneros que a gente chama de... que tem o status de cabide, ou seja, aqueles peixes que ainda não estão ainda muito bem definidos, então eles não são colocados todos dentro de gêneros que vão cada vez ficando mais cheios de espécies, né? No caso, os gêneros Astyanax e Moencausia. E só um adendo, isso aí não acontece só para os caracídeos, não. Isso é muito comum também, por exemplo, em peixes da família Ciclide. Se a gente pegar, por exemplo, aquele gênero Ciclasoma, ele é um baita gênero cabide. Hoje em dia, que está sofrendo uma revisão muito grande nos ciclídeos, você vai encontrar subdivisões desses gêneros Ciclasomas, como o Maiaerus, o Arcocentrus, o Amphilophus, todos eles já foram um dia Ciclasoma. E todos esses gêneros que eu estou falando, eles são colocados tecnicamente numa denominação que se chama Incerta Sedis, que é basicamente o significado de classificação ou posição incerta, né, dentro dessa classificação. E que serão alvos, né, dos próximos esforços de classificação taxonômica. Pode até acontecer, assim, por exemplo, se eu fosse visitar alguém aí numa região, dependendo de onde eu estivesse, e eu falasse, ó, esse aqui é um lambari, que eu vou ensinar, você vai falar, não, esse aqui é piaba, você jura de pé junto que é piaba. E realmente, não tem ninguém certo ou errado nesse momento, né? Porque o nome popular, quem dá é o habitante daquela região, não é o cientista, não é o taxonomista, né? É a pessoa que vive ali, então o nome tá certo para eles. Tampouco isso está resolvido, né? Porque você chama de piaba nesse município, agora no município ali, rio abaixo, ou mesmo ali, o rio fez a curva, ali o cara já pode chamar de lambari, e não tem quem tire a razão dele. Mas para não ter confusão, sempre que alguém usar lambari ou piaba, dá na mesma, são sinônimos, mas assim, eu não tenho problema nenhum, medo nenhum em usar isso. Por que eu digo isso? Se você for pesquisar os nomes científicos e tiver curiosidade de ver que nomes populares são atribuídos a eles, você vai se deparar com situações do tipo que eu encontrei agora. Tem uma espécie chamada Astyanax fasciatus, né? Você vai encontrar ele sob o nome vulgar de Piaba Rabo Vermelho, Lambari Rabo Vermelho, Piaba da Bahia ou Piaba do Alto Amazonas. Ou seja, quem tem razão aí? É o cara daquela regionalidade, né? Agora, cientificamente, ele vai ser sempre Astyanax fasciatus. E embora tenha destacado os gêneros Astyanax e Moenkausia como assim, as piabas mais emblemáticas, né, o lambaris mais emblemáticos, não são só esses não, tá? Tem muito mais coisa. A gente pode encontrar dezenas de gêneros que são classificados entre os lambaris e as piabas, e alguns vão até se lembrar. Racemânia, Ifesobricon, que é o gênero do Mato Grosso, o Emigramus, que é do Foguinho, e tem uns menos comuns também, como Serrapinus, Queirodon, Deuterodon, Bricon... Esse que eu não sei não, esse que eu vou ter que ler. Briconaméricos, Diapoma, Jupiaba, então assim, tem muita coisa, né, sobre essas sinonímias populares de piaba ou lambari. E é nessas horas que eu grito salve taxonomia, né? Eu fico sacaneando eles, os taxonomistas sempre, que são os caras muito complicados, mas não, nessas horas, quando você vai tentar se entender qual é o nome realmente daquela criaturinha ali, meu, só te salva a taxonomia, porque o nome popular às vezes pode só fazer complicar ou confundir. E eis que chega a hora da gente transformar nossas queridas piabas barra lambaris em peixes ornamentais. Bem, para isso, galera, eu espero que vocês tenham aí com pertinho de vocês uma internetzinha básica, né? Porque embora eu vá descrever o peixe, falar de cor, de tamanho, se você tiver como visualizar, nada se compara, né? Uma imagem vale mais do que mil palavras. Serão apenas três, mas é só pra gente fazer uma brincadeira mesmo com esses termos de piaba e lambari, né? O primeiro da lista, eu acho que muita gente conhece. Ele é mais conhecido como o tetra olho de fogo. Sobre a nomenclatura científica Moenkausia sanctaphilomenae. Vocês já ouviram falar dele? Ele é bem prateado, é um corpo típico de peixe, tem um olho com uma semicircunferência vermelha, bem vivo, e uma mancha preta na cauda. O corpo é praticamente todo prateado. Eu acho que muitos de vocês devem conhecer. E por que eu chamei ele de piaba? Justamente porque ele pertence a um dos gêneros cabide, que é esse Moenkausia, né? Eu acho ele um dos mais bonitos exemplares da família Caracide, né? Esse aí é nosso, é originário do Pantanal, né? E ele gosta muito, justamente por viver num ambiente desse tipo, num aquário que a vegetação seja bem densa. Tanto a vegetação que fica submersa, quanto a que fica na superfície da água, gerando sombreamento, né? Curte uma água quentinha, aí eu diria entre 22 e 26 graus, seria um ótimo range de temperatura para ele. E o pH geralmente é mais ácido, levemente, não tanto ácido, tá? Mas pode chegar alcalino, porque o Pantanal tem essas variações. Então, pH entre 6 e 8 geralmente comporta bem o peixe. É um peixe de tamanho bem legal, né? Ele não passa de 7 centímetros, mas os aquários que são recomendados para esses peixes deveriam ser por aí volta de 100 litros. Ele é muito adaptável ao cativeiro, viu? Se alimenta de tudo, tanto ração em flocos, como aqueles pequenos bits de ração. E é sempre legal você oferecer alguma ração com base vegetal também. É um peixe de cardume, né? Ou seja, se você vem acompanhando os nossos podcasts aí, vai se lembrar que a gente falou um tempo atrás da importância do peixe de cardume viver em cardume. Então, é um peixe muito ativo, né? Ele pode até ser considerado um daqueles tipos de beliscador de nadadeira. Ou seja, se você tem peixes muito lentos ou calmos demais, com nadadeiras muito grandes, eles podem não ser bons colegas. Os melhores seriam peixes também ativos, como outros tetras, barbos, ciclídeos menos agressivos, aqueles de fundo, tipo coridoras e cascudos. São boas escolhas para esse tipo de combinação. A espécie é muito prolífica. As fêmeas são reconhecidas geralmente por serem mais roliças que os machos quando chegam na reprodução. E eles gostam de usar as moitas de vegetação e normalmente sob uma água bem mole, né, e mais ácida para fazer a desova. É como a maioria dos tetras, né? Não tem muito mistério não. A segunda das nossas piabas, ou lambari, é até maldade falar desse jeito, né? Às vezes soa como pejorativo, né? Mas é o tetradiamante, esse eu acho que vocês também conhecem. Conhecido como, cientificamente, como Moenkausia pitieri. Esse também é um peixe muito lindo. Esse não é nosso, ele é da Venezuela, ali dos arredores do Lago Valência, onde parece que ele é endêmico. O corpo dele é muito bonito. Ele tem umas tonalidades esverdeadas, Mas tem o brilho metálico dos peixes normalmente, né? Tem as nadadeiras um pouco maiores, se a gente for comparar com o olho de fogo que a gente estava vendo agora há pouco. Eu que gosto dos aquários biótopos, né? Aqueles que tentam imitar o ambiente natural. Tô lendo aqui agora, eu acho que eu não aconselharia você a tentar imitar o ambiente de onde ele vem, não. Porque a situação atual dele não é tão legal, né? Encontra-se um lago poluído e eutrofizado demais. Então, eu acho melhor você cuidar de uma água um pouquinho melhor do que essa, né? Pro seu tetra. Nesse caso, ele é de uma água um pouco mais ácida que o seu parceiro anterior aí. Seria do neutro pro ácido, 5,5 até 7 no pH. A temperatura é ligeiramente mais quente, de 24 a 26, né? Também não é um peixe grande, não. Ele chega até 6 centímetros na média geral. E um aquário de 70 litros, né, já é um aquário que pode comportar de uma maneira mais confortável. E pensando aqui, especialmente para aquários recém-montados, se você tiver dificuldade de manter a água nesse pH um pouquinho mais baixo, é bem provável que você vai ter que fazer uso de algum condicionador para deixar água desse tipo. Não economiza nessa, tá? Compra de uma marca que você já tem reconhecimento no mercado, que você vai ver resultados melhores. Provavelmente, se você pesquisar, você vai encontrar relatos sobre esse peixe que difere um pouquinho de outros relatos. Muita gente fala que ele prefere aquários densamente plantados, né? Mas não necessariamente. Ele é um tipo de peixe que se adapta a muito tipo de ambiente, né? Nesse ponto também ele é muito parecido com o tetra olho de fogo. Eu também, por falar no tetra, nesse tetra olho de fogo, a gente também poderia compará-lo a esse hábito de morder as nadadeiras dos outros, né? Isso é muito comum nos caracídeos, né? E não seria diferente para esses dois que a gente veio falando até agora. O comportamento reprodutivo, também vou equiparar ele ao anterior, só que os machos eles têm uma pequena distinção, eles acostumam ser um pouquinho maiores, as nadadeiras e as escamas elas se destacam um pouquinho mais se você comparar com as fêmeas. E eu estou falando tanto da ventral, quanto a caudal, quanto a dorsal. As cores também, elas ganham pequenas nuances de azul e de violeta nessa época de reprodução. E o último peixinho lambarítico que eu trago para vocês aqui, só para deixar um gostinho de quero mais, é o famoso Astyanax jordani, ou mais conhecido como o tetra cego das cavernas. Sim, um peixe cego. E você que pensava, né, que todas essas piabas eram super sem graças, né? Tô falando que esse nome é pejorativo? Bem, esse aqui é um outro representante memorável dessa nossa classe de piabas barra lambaris. Segundo a pesquisa que eu fiz no fishbase.org, consta lá que em 2009 essa espécie ela foi entendida como sendo derivada de uma outra espécie chamada Astyanax mexicanus, que é um peixe que normalmente vive nos rios lá do México. Embora a gente ainda encontre por aí informações que falem que esse Astyanax jordani se trata apenas de um troglomorfismo do Astyanax mexicanus, ou seja, que esse exemplo que eu estou trazendo aqui é só uma versão cega do Astyanax mexicanus, eu fui um pouquinho atrás de mais informação e dentro do checklist feito por Kullander em 2003, esse Astyanax jordani ele é uma espécie válida, ele é distinto do Astyanax mexicanus. E eu não duvido que você encontre por aí informação que desdiga o que eu tô falando. E aí que tá legal da gente ficar pesquisando, né? A gente não precisa concordar com todo mundo, não. Mas eu, por exemplo, eu preferi pegar pelo seguro. É um livro que eu gosto muito, é um autor que eu confio muito. Então eu peguei essa informação que eu sinto mais seguro. Mas ela não é refutável, não. Cara, eu tenho certeza, eu aposto a minha bexiga natatória que você ficou pensando o que é troglomorfismo. Tá bom, gente, eu sei que vale a explanação, eu vou falar agora exatamente o que significa. Por acaso você já ouviu a expressão, aquele cara é um baita troglodita? Bem, tem muito a ver, porque isso faz menção àquilo que vive em cavernas, aquele das cavernas, ou seja, aquele organismo que tem qualidades para habitar em cavernas. E no nosso caso aqui, mais os peixinhos, seria locais de escuridão plena, e no caso ele perderia pigmento, ele teria atenuação de alguns apêndices, a perda ou redução de olhos, e é o que acontece no peixe das cavernas. Você vê uma película sobre onde deveria estar o olho dele. E não tenha ele como tadinho, não. A perda dos olhos nessa espécie permitiu com que ele desenvolvesse outros sentidos mais acurados. como o maior número, por exemplo, de receptores que são localizados na cabeça e a própria sensibilidade da linha lateral. Por ali, ele consegue sentir leves movimentações na água e dali e por essas leves movimentações é que ele encontra o alimento, ele consegue se locomover com perfeição e, inclusive, ele encontra parceiros para reprodução. Ou seja, é um baita guerreiro, né? Não é porque ele não tem alguns órgãos que ele não tenha uma perfeição para viver no seu ambiente, né? Um grande sobrevivente. E esse nome dele não é à toa, não. Astyanax, ele se desdobra para um significado modesto, né? De filho de Heitor, que é o mitológico herói de Troia, filho de Príamo e de Hécuba. Ou seja, Astyanax, Jordane, é um honorável representante do gênero. O nosso lambari guerreiro ele é muito comum no hobby, né? Em nível mundial. Ele é pacífico e é um pouquinho tímido. Ou seja, se você for colocar em aquários comunitários, é bem interessante que os seus companheiros de tanque sejam bem comportados, né? Ele não se importa muito com decoração, né? Mas muitos dos aquaristas que mantêm esse peixe recomendam que haja cavernas no aquário. Eu já vou explicar por quê. Bem, antes, o tamanho, ele não fica grande não, ele é maior que os outros, né? Chega a uns 10 centímetros, mas ainda assim é pequeno. O pH dele fica entre 6 e 8 e temperatura um pouquinho mais fria do que os nossos antecessores, entre 20 graus centígrados e 25 graus centígrados. Para todos esses peixes que a gente falou aqui agora, especialmente dependendo da região do país que você mora, é bem provável que você vai precisar de um aquecedor, né? Especialmente que esse aquecedor tem que vir com termostato, não deixa ter um aquecedor funcionar sem um controle na água não, pode ser um desastre. É um peixinho que tem reais condições de reproduzir no aquário, viu? Para você conseguir essa reprodução, é legal que você tenha não só um casal, mas sim 4, 6 indivíduos, até um pouquinho mais, né? É legal que as rochas, aí que vem a questão que eu ia falar da caverna, é legal que as pedras que você usa, ou que você, a maneira como você as coloca, que elas deixem reentrâncias. Porque essa foi uma maneira que ele desenvolveu para poder proteger os ovos dele, né, no ambiente natural, que são ovos adesivos, contra a predação. Então eles costumam colocar os ovos em fendas. Né? Ou seja, mesmo o cego ele consegue diagnosticar o relevo daquela caverna e escolhe as fendas para ele próprio colocar os ovos, evitando a predação. Viu só? Não é porque lambari parece piada no aquarismo que não vai merecer nossa atenção, né? Eu sei que foram só 3 exemplos, porque eu sei que você tem muito mais coisa para fazer do que ficar me ouvindo. Também tem outros gêneros que a gente poderia ter abordado, como o Ifesobricon, que é aquele do Mato Grosso, o Emigramus, que é do Foguinho, e entre muitos outros, né, que a gente pode chamar de lambari ou piaba aqui no Brasil. Mas foi só uma pincelada, né, nesse vasto universo que é de lambaris e piabas aqui dentro dos peixes ornamentais. E assim, gente, que a gente finaliza mais um desses nossos capítulos, nossos encontros sonoros, né? Eu espero, ao menos, que a partir de hoje, ao ver alguém dizer ali no rio tem umas piabas, ou até que a represa ali tem um monte de lambari colorido, você pelo menos considere a questão, sabendo que ela não é tão simples, ou que não é uma piaba sem graça. Bem, eu desejo mesmo que surjam questionamentos do tipo, serão eles Astyanax, Moencáusias, né? É legal a gente se aprofundar. E espero que essa provocação, que geralmente meus podcasts são, meus artigos são, que ele provoque em vocês esse ímpeto, né? Para saciar a curiosidade, até para dizer, não, o Johnny falou errado, para assim, para questionar mesmo. É legal a gente crescer no ambiente por nós, com nossas próprias pernas, né? Desculpa a minha gagueira, eu agradeço muito a sua audiência e a gente se encontra no próximo SarloCast. Abração, moçada, até mais.
SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo. Sarlo Better, equipamentos para movimentação de água. Sarlo Pond, produtos para lagos ornamentais. Qualidade é Sarlo. Acompanhe o Grupo Sarlo nas redes sociais.